Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para o segundo pedido de esclarecimento, a palavra à Sra. Deputada Angélica da Teresa, do Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, relativamente à sua intervenção, e falou aqui do IRS Jovem, eu gostaria de lhe perguntar se o PSD vai acompanhar a proposta da Iniciativa Liberal, que pretende corrigir uma série de problemas e uma série de injustiças relativamente ao IRS Jovem, nomeadamente, tal como eu tinha dito na minha intervenção, milhares de jovens que, porque têm que trabalhar para ajudar a família durante os estudos, são penalizados face aos outros que não precisaram trabalhar. Se o PSD vai acompanhar a Iniciativa Liberal nesta medida. Se não fará sentido também corrigir outra injustiça dos nossos jovens, em que o jovem que vá trabalhar para o estrangeiro pode beneficiar do IRS Jovem, proposta do PSD, enquanto que um que tenha trabalhado em Portugal vai ser penalizado e vai ser posto de parte. Vai o PSD ou não acompanhar a proposta da Iniciativa Liberal? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Angélica Teresa, para responder, a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Carvalho, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Miguel Costa Matos, eu vejo que está muito chateado, muito zangado, mas o Partido Socialista tem que estar na oposição, faz parte do jogo da vida democrática e faz parte que o Partido Socialista tenha que ser responsável e apresente medidas que verdadeiramente possam ser concretizáveis. E o IVA zero está provada que não vai alterar significativamente nada, não vai melhorar a vida dos portugueses. Tem um impacto no orçamento elevado, mais de 550 milhões de euros e grande parte dessa margem fica na distribuição. Senhor Deputado, Estamos melhor, estamos como queríamos estar, ainda não estamos como queria estar. A vida das pessoas no final do mês é difícil. Este governo é insensível, não é sensível. A grande diferença entre nós e os senhores é que nós apresentamos medidas direcionadas, medidas àqueles que efetivamente precisam. Não queremos medidas indiscriminadas, mas queremos medidas realistas, porque apresentar descidas de IVA sobre bens como os combustíveis fósseis e o gás, em que não é possível e não tem enquadramento no regime da União Europeia, é demagogia, é populismo, isso não faz nenhum sentido. E, Sr. Deputado, 100 mil jovens é assim tão pouco? 100 mil jovens que hoje têm uma casa, não conta, não conta, não conta, Sr. Deputado. Com isso estamos conversados. Senhora Deputada Angélica da Teresa, o Governo, o PSD e a AD estão focados em aumentar o rendimento disponível dos jovens. Tudo o que seja nesse sentido, de forma realista, sem comprometer o equilíbrio orçamental, sem comprometer uma solidariedade intergeracional, estamos sempre disponíveis para rever as nossas posições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhor Presidente.
Uma intervenção à mesa, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, isto exigindo uma distribuição de documentos. Em primeiro lugar, o relatório do artigo 4º do FMI, que refere justamente uma avaliação negativa da garantia jovem de apoio à crédito à habitação. E, em segundo lugar, o Working Paper 2024, número 4, do Banco de Portugal, do Tiago Bernardino, Ricardo Gabriel, João Queiras e Márcio Silva Pereira, que divulga a eficácia em mais de 65% do IVA zero. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Faça favor de chegar à mesa que eles seguirão. Ora, bom, senhores deputados, será que...
Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quando 1,66 milhões de pessoas continuam em risco de pobreza ou exclusão social, quando 301 mil crianças vivem em situação de pobreza e quase 5% passam fome por falta de dinheiro, falar do aumento de custo de vida é falar de desigualdade. A inflação pode ser a mesma para todos, mas o seu impacto não é. Quem tem margem financeira adapta-se, mas quem vive com o orçamento contado deixa de comprar aquilo que precisa, adia consultas, deixa a casa por reparar ou deixa de a conseguir aquecer no inverno e arrefecer no verão. E isso vê-se também na distribuição do rendimento. Os 25 mais pobres detêm apenas 10,5% do rendimento nacional, enquanto os 25% mais ricos concentram 46,5%. E é esta desigualdade que o LIVRE tem procurado combater de forma consistente. Foi por isso que propusemos a devolução do IVA pago em bens essenciais às famílias de baixos rendimentos, porque o imposto igual pesa muito mais sobre quem tem menos. Foi por isso que defendemos mecanismos temporários para limitar margens excessivas nos combustíveis e nos fertilizantes, quando estas contribuíam para agravar artificialmente o custo de vida. E foi por isso que apresentámos propostas para limitar as rendas em novos contratos, estabelecer limites máximos ao valor das rendas e reforçar a oferta de habitação acessível. A habitação é, neste momento, talvez o maior fator de perda de rendimento das famílias e os números mostram-nos de forma clara. No primeiro trimestre de 2026, os preços das casas em Portugal aumentaram 17,8%, enquanto o número de transações caiu 8,7%. Ou seja, compram-se menos casas, mas elas continuam a ficar muito mais caras. E, ao mesmo tempo, as rendas dos novos contratos aumentaram 9,1%. E Portugal é um dos países da União Europeia onde os preços da habitação mais aumentaram na última década, mais que duplicaram entre 2015 e 2024, muito acima da média europeia. O problema da habitação é estrutural. Uma crise de acesso à casa tem se tornado uma verdadeira crise de rendimento. Se a renda ou a prestação absorve metade do salário, deixa de haver margem para o resto da vida. Ouvimos hoje aqui propostas de mitigação temporária dos efeitos da crise causada pelo aumento dos preços dos combustíveis e da guerra no Médio Oriente. Mas não podemos esquecer que nenhuma sociedade consegue responder sucessivamente às crises se não trabalhar para diminuir as desigualdades que tornam tantas famílias vulneráveis a qualquer aumento de preços. E isso é mais do que baixar o imposto durante alguns meses. É aumentar o rendimento disponível das famílias, assegurando que quem trabalha consegue viver com dignidade do seu trabalho. É garantir que a taxação é justa e que quem mais tem, mais contribui para o Estado Social, para a escola pública, para o SNS, para tudo aquilo que é o nosso património comum. É garantir que os apoios sociais acompanham o preço dos bens essenciais. E é impedir que a habitação continue a absorver uma fatia cada vez maior dos salários. É combater, no fundo, as desigualdades que tornam tantas famílias vulneráveis a qualquer aumento de preços e, com isso, garantir que todas as pessoas têm condições para viver, para escolher, para planear o seu futuro. Porque é preciso construir um país onde uma crise internacional não empurre imediatamente centenas de milhares de famílias para a pobreza ou para a privação, e é essa a nossa responsabilidade comum aqui nesta casa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, a Sra. Deputada Marta Silva de Chega, Sra. Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate mostrou bem o estado do país político. Todos reconhecem a crise, quase todos apresentam propostas, muito poucos têm coragem para dizer a verdade. E a verdade é simples, é que viver em Portugal deixou de ser um projeto de vida e passou a ser uma prova de resistência. A renda sobe, a prestação sobe, o supermercado sobe, o combustível assusta e o salário já nem chega para o essencial. E ainda nos dizem que ganhamos 6 mil novos milionários. Mas para ser milionário neste país, basta ter ali um T2 na margem sul. E Portugal não tem uma crise de habitação por acaso. Durante anos somou-se à imigração descontrolada, a burocracia, carga fiscal, licenciamento lento, falta de construção, um Estado mau gestor e uma esquerda que desconfia de quem produz, de quem investe, e até desconfia de quem tem uma casa. Mas esta crise não é só habitação, é custo de vida, é de salários, é de empobrecimento real. E durante anos venderam-nos que a imigração descontrolada era um ato de humanismo. Na prática, trouxeram dumping salarial e milhares de pessoas para um país sem casas suficientes, sem serviços públicos preparados, sem salários dignos para quem já cá estava. Quem é que ganhou? Alguns oportunistas. Quem perdeu? O trabalhador português, o jovem português que paga impostos e já não consegue viver no seu próprio país. O PS chega aqui com ar de salvador, mas é a parte central deste problema. Prometeu milhares de casas que não entregou, ameaçou privados com arrendamento forçado, destruiu a confiança no mercado, complicou licenciamentos e deixou imóveis públicos parados. Hoje querem impedir a venda daquilo que durante décadas não soube pôr ao serviço das famílias. O PCP traz controle de preços. É a velha fantasia comunista, mas preços congelados não criam produção, nem criam mais economia, criam precisamente escassez. O Bloco de Esquerda volta à receita contra os proprietários, contra o alojamento local, contra o rendimento, contra o mercado, contra tudo e contra todos, menos contra a sua tasca, a Carolina Graça. O LIVRE descobriu a reduflação. Conhecem-na bem, muita embalagem ideológica, cada vez menos conteúdo parlamentar. E aí ele acerta, continua a achar que a crise se resolve com elegância técnica, mas falta-lhe muita decisão política. E o Governo? O Governo anuncia muito, mas resultados não aparecem, a lei dos solos ainda não pôs casas no mercado, o IVA a 6%, ninguém sabe como é que vai funcionar, não se sente, o IMT jovem e as garantias públicas aqueceram um mercado sem oferta. E é por tudo isto que Portugal lidera a Europa na subida de preços das casas. Não lidera nos salários, nem na saúde, nem na economia, lidera no sufoco das famílias. Era para isto que queriam que deixássemos o Luís trabalhar. Portanto, temos o PS que criou a pressão, a extrema-esquerda que quer controlar tudo e um governo que ainda não resolveu nada. E no fim, há uma pergunta a fazer. Depois de tantas promessas, quantas casas chegam amanhã às famílias portuguesas? Se a resposta é nenhuma, meus caros, então isto não é política, é teatro parlamentar em cima do desespero dos portugueses. Muito obrigada.
Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Senhora Deputada Angélica da Teresa, se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Deputada Marta Silva, eu estava à espera da sua versão de punho cerrado ali do púlpito, porque quando falou das propostas da Iniciativa Liberal, disse que elas tinham uma elegância técnica. E eu gostaria de lhe perguntar, relativamente às injustiças do IRS Jovem, que a proposta da Iniciativa Liberal pretende corrigir, se acha que isso é uma questão de elegância técnica, ou se é uma sem-vergonha ver jovens que têm que trabalhar para pagar os seus estudos e para ajudar as suas famílias a ficarem postos de parte e serem prejudicados. Se isto é alguma elegância técnica. Por outro lado, relativamente à nossa proposta da habitação, que pretende efetivamente acelerar o escoamento da oferta e que pretende que haja de facto uma descentralização dos municípios, e com o qual estou certa que os autarcas do Chega concordam, eu gostaria de saber qual é a elegância técnica quando temos devolutos do Estado parados há décadas e décadas, em que a proposta da Iniciativa Liberal, aquilo que quer é que haja um aceleramento de uma descentralização, com o qual os autarcas do Chega concordam, qual é a elegância técnica que há nesta proposta da Iniciativa Liberal e efetivamente perceber com punho cerrado ou sem punho cerrado, com o que é que não concorda, porque não se percebeu nada.
Sra. Deputada Marta Silva, se faz favor.
Muito obrigada, deputada. Eu vou tentar responder com alguma elegância, se bem que, deputada Angélica da Teresa, muito obrigada pela pergunta. Ora bem, relativamente aos devolutos do Estado, nós temos que concordar, aliás, é mais uma das vossas propostas que seguiu uma das nossas anteriores nesse sentido. Sobre os nossos autarcas, felizmente temos muitos e bons autarcas, ao contrário da Iniciativa Liberal, que não consegue
não consegue entrar.